E vamos ao CBN Saúde de hoje, um tema delicado, depressão e suicídio. Você pode acompanhar essa entrevista que vou ter com o psiquiatra, Dr. Gilson Volpe, que é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, inclusive que vai apresentar uma série de dados da própria associação, vai apresentar dados ligados a jornais, a revistas especializadas, periódicos, como o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, dados que, para você, meu caro ouvinte, seria interessante, e se você quiser participar, participe pelo WhatsApp da DDD44-998-77-9550. Esta conversa você pode ver e ouvir pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Primeiro quero cumprimentar o Dr. Gilson. Dr. Gilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço, Gilson.
Bom, nós temos dois temas, depressão e suicídio são ligados, esses dois temas. Eu queria que o senhor comentasse conosco um pouquinho o que é a depressão.
Muito bem, Gilson, a depressão é uma doença mental consagrada mundialmente, globalmente, já preferencialmente no mundo inteirinho ela existe, e que constitui-se de um estado mental extremamente delicado, de tristeza, sensação de abandono, desânimo intenso, tendências ao isolamento e uma incapacidade funcional muito grande. Hoje é a doença que provoca maior incapacitação funcional no mundo, é a depressão.
Tem idade, doutor? Tem nível socioeconômico? Ela atinge todas as classes, todas as idades?
Sim. A sua pergunta é muito interessante. Inclusive, tem uma revista atual que está nas bancas, que é a Veja atual. Ela tem uma estatística muito, muito interessante. O incremento e o crescimento do suicídio entre jovens. E esse... Os jovens dos 12 aos 25 anos, hoje, é a faixa etária que tem maior índice de suicídio no mundo. E, inclusive, estão na página 82 da Veja, que está atualmente nas bancas. Foi feito um estudo, esse estudo a Veja copiou, colou da Columbia University, foi feito lá nos Estados Unidos, num total de 607.520 pessoas depressivas em 50 estados americanos. Veja bem, Gilson, se eu não me engano, os Estados Unidos têm 51 ou 52 estados, né? Foi feito praticamente nos Estados Unidos inteirinho, com exceção talvez do Alasca, do Havaí, né? Agora, os estados mais importantes foi feito. 607.520 pessoas depressivas, esse estudo. O incremento maior foi do suicídio entre jovens de 12 aos 35 anos de idade. Houve um aumento, um incremento de 11,5% em 5 anos. Aí, dos 35 aos 40 anos, o índice é bem baixo de suicídio. Interessante. Aí ele vai aumentar a partir dos 65 anos de idade.
Doutor, antes da gente falar do suicídio, eu queria que o senhor falasse o que leva uma pessoa deprimida, como o senhor descreveu muito bem o que é a depressão,
pois não,
ao suicídio.
A personalidade suicida, ela tem um comportamento assim, bem interessante, que tem alguns aspectos que nós devemos considerar. Ele fica um desejo de viver e morrer, que se confundem, isso a gente dá o nome de ambivalência. Ele também tem uma impulsividade, por mais planejado que seja, o paciente resolve fazer o ato e é usualmente motivado por algum evento negativo. E ele é interessante, Gilson, que ele é extremamente transitório, esse impulso. Ele dura minutos ou até horas. E ele é interessante eu falar para os seus ouvintes, para a CBN, e que ele é muito propício a uma ajuda, a um apoio. Se, por exemplo, uma pessoa estiver nutrindo um sentimento muito forte de suicídio e naquele minuto ele ligar para alguém ou conversar com alguém, esse sentimento, essa sensação, essa tendência, ela se dissipa muito, muito facilmente. É impressionante.
Então significa que se alguém conseguir, por uma coincidência, por uma preocupação, chegar exatamente nesse momento que a pessoa decide se suicidar, ela pode salvar a pessoa...
Completamente. É extremamente, mas é muito importante isso. Você pode resolver em minutos a questão de um suicida. Ele é extremamente sensível por causa daquela ambiguidade, desejo de morrer e desejo de viver. E também, lamentavelmente, a personalidade do suicida tem uma rigidez de pensamento muito forte. Os pensamentos ficam muito restritos, ficam incapazes de pensar um outro lado bom. Por exemplo, o indivíduo ele tem uma tendência a suicídio, só que ele sabe jogar bem futebol, ele sabe jogar bem basquete, ele toca um violão bem ou canta bem, ele pode, de repente, sair daquele pensamento de autoestima muito baixa dele, eu preciso acabar com a minha vida, minha vida está intolerável, é inescapável a morte, esse sofrimento. O sofrimento é interminável.
Por mais que a pessoa tenha qualidade.
Por mais que ele tenha isso e aqueles pensamentos, ele é incapaz de reverter, sair dessa rigidez de pensamento e pensar num aspecto positivo dele, uma coisa, alguma qualidade que ele deva ter, né?
Por isso que muitas vezes as pessoas se suicidam e as pessoas que, né, infelizmente têm que conviver com isso, ficam pensando por que se a pessoa tinha qualidades, tinha virtudes. A pessoa que quer se suicidar, ela tem um pensamento que engessado.
Engessado.
Direcionado para aquilo.
Perfeitamente, exatamente. Essa rigidez, né?
Doutor Justo, tem um ouvinte nossa, Yara, ela pergunta o seguinte, em relação à depressão, se atualmente existe aumento de casos e como que se pode ter diagnósticos eficientes?
Olha, Yara, né, o nome?
Isso.
Olha, Yara, é bem simples o diagnóstico de uma personalidade suicida, porque a gente considera que o suicida é um doente mental. Ele tem algum transtorno mental que está conduzindo a essa ideação suicida. E é muito simples, numa simples consulta, em menos de 10 minutos de consulta, você já detecta pensamentos suicídios, ideação suicida, formação de planos de como se terminar com a sua vida, se você já observa se o paciente tem uma autoestima muito baixa, se ele está incapaz de reagir aos eventos negativos da sua vida e está com uma tendência muito grande de terminar a vida da maneira mais letal possível.
Doutor Gilson, eu vou aproveitar, na sequência da pergunta da Yara, tem a pergunta do nosso ouvinte, o Jeová. Ele pergunta o seguinte, ó, é recomendado ou não tratar abertamente do assunto suicídio em família com os jovens? Se a gente tem que tratar isso de forma aberta ou não?
Olha, é interessante que a Associação Brasileira de Psiquiatria, numa das suas recomendações, ela condena a mídia, porque a mídia é meio contra a divulgação de suicídio, porque ela acha que estimula aqueles que estão na bola da vez. Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria não, ela condena, ela acha que isso aí é mito. Nós devemos sim contemplar e conversar em família, conversar em consultório. Tanto é, Gilson, que uma das entidades dos Estados Unidos que tem a maior credibilidade, que é a Associação Norte-Americana de Pediatria, hoje ela exige que os pediatras, em todas as consultas de jovens e adolescentes, eles façam a pergunta sobre suicídio, sobre ideação suicida, sobre pensamentos mórbidos, sobre sua vida. Hoje, lá nos Estados Unidos, é obrigatório, por causa do incremento muito grande das telinhas, dos cyberbullyings, dos bullyings, toda essa transformação que a sociedade está sofrendo hoje, que o jovem hoje ele está interagindo quase que exclusivamente nas telinhas, nos computadores e nos WhatsApps da vida, nos sites de relacionamento, e eles perderam a capacidade de interagir assim. Eles ficam até envergonhados de interagir entre eles e perdem muito tempo que deveriam ser dedicados ao esporte, ao lazer, a uma interatividade familiar com irmãos, com primos, com parentes, etc., para ficar numa telinha de computador.
Essa questão que o Dr. Gilson fala é importante, inclusive eu conversei com ele antes dessa entrevista. Ele tem uma série de dados, alguns deles preocupantes. Eu vou colocar só um aqui, nós vamos para um intervalo, porque daqui a pouquinho a gente volta. Só um dado. Em 2014, nós tínhamos um suicídio a cada 2 minutos. Aí o Dr. Gilson falou para mim que hoje nós temos um suicídio a cada 40 segundos. Sim. Mas ele vai explicar isso depois para a gente no próximo bloco. E continue participando, mande sua mensagem pelo WhatsApp e você pode mandar também por e-mail.